Nacional.
Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Qual é, rapaziada?
Carlos Bacher.
Valeu, 5:03, 5:03, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quarta-feira, 5 de dezembro de 2018, eu vou ao lado do Jorge Vambuco, do Maltinho Luiz, com a mesa de áudio de Rafael Espíndola, o mago do som, central técnica de Jorge Brum, de Sebastião Luiz Xavier, da galera toda, a produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Futebol nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal.
Se liga, malandro.
É o povo do sul, a norte, ligação, o som mais forte do esporte.
Vamos lá.
Na Nacional. Nacional. Carlos Vazquez.
5:04 no Rio de Janeiro. E a gente começa esse programa No Mundo da Bola de hoje prestando homenagem a José Tarcísio de Souza, o Tarcísio Flecha Negra. Ele faleceu nessa quarta-feira, 67 anos, vítima de tumor ósseo. Estava internado no Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tarcísio é o segundo maior artilheiro da história do Grêmio, com 226 gols marcados em 721 partidas. Também teve passagem pelo América do Rio, Goiás, Curitiba e pelo Cerro Porteño do Paraguai. E para falar de Tarcísio, vem ele aí, ele bate legal!
Luiz Ferreira é nacional.
Diga lá, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Borges, aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Todo mundo que gosta de futebol está triste pelo passamento do Tarcísio. Não cheguei a vê-lo jogar, mas pelas conversas com você, com o Borges, com você, com o Valdir, com o Vamburgo e com o Jorge Ramos, se tratava de um grande jogador. E para a gente conversar um pouco sobre a carreira do Tarcísio, Flecha Negra, a gente conversa agora com o Batista, jogador da seleção brasileira, passou pelo Internacional com muito brilhantismo e também jogou pelo Grêmio, onde conviveu com o Tarcísio. Batista, eu dou você meu boa tarde e já começo pedindo para você, como é que era a convivência com o Tarcísio nos seus tempos de Grêmio?
Olha, era um cara sempre muito extrovertido, né? De bom assunto, bom papo, sempre alegre, não tinha tempo ruim com ele. E então isso aí é um alto astral que para o grupo assim era muito, muito importante. Jogador bem leve, não trazia coisas pesadas para... falava muito sobre futebol, as situações, mas falava muito mais sobre justamente situações de jogo, aquilo que poderia acontecer e às vezes treinava algumas jogadinhas ensaiadas, né, para na hora do aperto a gente ter uma opções melhores, mas era um cara muito positivo, viu? É uma pena, realmente é uma pena, muito cedo, né? A gente nunca tá preparado para essas coisas. Foi uma surpresa, eu não sabia nem que ele estava hospitalizado. Acho que ele escondeu isso de todo mundo, justamente até para não preocupar, para não deixar, como eu disse, as coisas pesadas, né? E os amigos preocupados. Foi uma surpresa hoje quando eu soube da notícia.
Com certeza. Ele que atuou por 721 partidas com a camisa do Grêmio, marcou 226 gols entre 73 e 86. É o segundo maior artilheiro da história do Tricolor Gaúcho. Uma passagem interessante do Tarcísio Batista é que quando o Renato Gaúcho apareceu para o futebol brasileiro, ele era o titular da ponta direita e ele se reinventou como centroavante. Como é que foi essa mudança, que foi mais ou menos na época que você estava jogando pelo Grêmio? Conta um pouco pra gente como é que foi essa mudança de posicionamento dele.
Exatamente, foi justamente no ano em que eu fui para o Grêmio. O Renato vinha das categorias de base, ficava no banco, e já um jogador que mostrava, né, qualidades e tinha pedindo espaço pro time titular. E o Tarcísio era o ponta direita. Aos poucos, durante o Campeonato Brasileiro, foi justamente acontecendo essa transição. O Tarcísio foi jogando mais pelo meio, pela sua velocidade. Tinha velocidade, tinha... Ele era portado, ele era jogado sempre para frente, jogado do meio para frente. Era um jogador que essas suas características eram ofensivas. E o aproveitamento dele também como jogador mais de frente, de ataque, foi justamente pela ascensão, né? O crescimento do Renato, e que se adaptou e justamente tirou bastante proveito dessa sua virtude que tinha de velocidade e de jogadas em direção ao gol.
Eu sei que toda comparação ela pode não ter exatidão perfeita, mas se a gente fosse comparar com um jogador do futebol atual, qual deles mais se assemelharia ao futebol do Tarcísio, só para os ouvintes mais novos terem uma noção de quem e do que nem foi Tarcísio?
É, nesse ponto você tem razão. Não sou muito bom nisso, não, de ficar comparando, até porque cada um tem suas virtudes e suas características, né? Um jogador portado para o ataque, mas que tem talvez uma virtude um pouco maior de drible, seria o Cebolinha, esse, né? O jogador do Grêmio, que se destacou nesse ano, porque ele tem velocidade e joga para frente. O drible dele é em direção ao gol, só que eu acho que em termos de habilidade, ele tinha mais, e o drible dele é um jogador que tem mais essa característica. Mas o Tarcísio tinha isso também, velocidade, né? E o faro e a pressa de chegar no gol. Ele era um jogador vertical. Eu diria mais ou menos que as características justamente disso. Goleador, fazia bastante gols também o Tarcísio. Então acho que, por exemplo, se aproxima Alisson, talvez seja um jogador também do Grêmio que tenha essa velocidade, essa característica, mas eu colocaria mais parecido com o Cebolinha.
Tá, então. Batista, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Uma ótima tarde para você e fica aqui os nossos sentimentos para a família do Tarcísio.
Ah, é verdade. Meus sentimentos também, a surpresa que eu senti, muitos jogadores, acredito que sentiram, porque através das notícias a gente vê que muitos se dizem surpresos, como eu, né? Por nós não sabermos ele ter escondido isso da turma, da maior parte das pessoas. Acho que só as pessoas mais próximas ali aí da família sabiam desses problemas que ele estava enfrentando. Então, meus sentimentos à família e um abraço a todos eles e o conforto. Né?
Grande abraço para você, Batista Taí, Borges, Valdir, Vamburgo e eu, você, ouvinte da Rádio Nacional. Um pouco da história do Tarcísio pelo Grêmio, inclusive a mudança dele de posicionamento da ponta direita para o comando do ataque quando o Renato Gaúcho chegou no Tricolor Gaúcho, Borges.
Valeu, 5 horas e 11 minutos e para você e para nós fecharmos essa singela homenagem da Rádio Nacional a Tarcísio, vamos relembrar um dos seus gols marcados com a camisa do América, direto do arquivo do programa Era Uma Vez no Futebol, apresentado por Mário Silvestre de Nick aos domingos. O Mequinha venceu a Olaria por 3-0 no dia 24 de abril de 1970, né? 1970. E o Tarcísio abriu o placar. A narração é de Márcio de Souza.
Revés manual para Dejair. Bateu o Gaúcho, rola a bola na ponta para Tarcísio, voltou outra vez com o Dejair. Chama Edu, não dá, prefere tocar a bola um pouco recuada ainda para Badeco. Caminha pelo campo intermediário Bariri, pediu Jeremias, corre Edu também, bola foi tocada, Jerê entregou na tabela, Tarcísio caminha, preparou, demorou, chuta. Gol! América! Tarcísio bateu prensado contra a zaga, a bola mesmo assim na forquilha esquerda da cidadela de Alair. Estabelece a 6 minutos, etapa inicial no Maracanã. América 1, Olaria 0.
Valeu, tá aí o gol do Tarcísio, 5 horas e 12 minutos. Ele que sabe, queridos, vem aqui pro microfone da Nacional no programa No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Meu Deus.
Boa
Luiz.
Tarde, Borges.
Boa tarde. E o Tarcísio aí realmente fez sucesso. 1970. Não, meu pai foi em 1980.
Seu pai foi depois.
10 anos depois.
Ele, tanto é que na narração do Omar de Souza, um abraço amigo pro Vamburg, ele cita Dejair. Dejair é um lateral esquerdo que o América tinha. O América foi vice-campeão da Taça Guanabara, perdeu pro Botafogo em 3-2. O América tinha um time massa. Era Arésio, Serjão, Alex, Aldeci e Dejair.
Marcos e Ica, Joãozinho, Edu, Antunes e Eduardo. E o Botafogo era aquela potência, Manga, Moreira, Zé Carlos, Leandras e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério, Roberto, Jair, Paulo César. Ele sucedeu o Joãozinho.
Ele fez mais sucesso foi no Grêmio, Grêmio Porto Alegrense. Porque ele... Quando, em 1970, você lembra do personagem do Jô Soares, o Zé da Galera?
80. Bota ponta, Tele.
Bota ponta, Tele.
Em 80. Aí, ele estava... Porque ele, antes de ir pro Grêmio...
Quando, em 70, nós tínhamos muito pontas.
Muitos pontas. Em 70...
O 80 começou a escassez de
pontas. De ponta, que o Tele começou a tirar ponta. Olha só, você se lembra bem, Borges? Em 70, ele galgou a condição de titular na América. Que o titular era o Joãozinho, ponta de também gaúcho. E aí, ele saiu do América, foi pro Curitiba, Cerro Portenho. Quando ele foi pro Grêmio, ele já estava já no final de carreira. Tanto é que ele parou em 86. E o título, os importantes que ele teve no Grêmio, o Mundial de Clubes e a Libertadores, foi em 83. E quem tirou ele de ponta e botou de centroavante foi o Espinosa. O Batista citou ali, mas esqueceu de falar o nome do treinador. Foi o Espinosa que descobriu o Renato no Sportivo de Bento Gonçalves, trouxe o Renato para ser titular e o Tarcísio como centroavante. Ele foi um grande jogador. Infelizmente, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, que quando comecei a trabalhar em rádio, ele já não jogava mais aqui no Rio.
É bom lembrar que ele teve carreira política, né? Foi empresário e político em Porto Alegre, mantendo uma escolinha de futebol desde a década de 1990, chamada Gauchito. Trabalhou com projetos comunitários, ensinando futebol às crianças carentes, após tentar eleger-se vereador em Porto Alegre
ele foi
nas eleições de 2004.
Não PDT. Só ele, se não me falha a memória, eu estava assistindo domingo à noite, num canal de televisão, a homenagem que aconteceu pro Grêmio, tanto é que o Espinosa foi para lá. Pro Grêmio, pelo título, que esse ano completam 35 anos, não só da Libertadores, como também do Mundial de Clubes. Tinham vários jogadores. E um chegou na cadeira de roda, me parece, não tenho certeza. E foi inaugurado, inclusive, a estátua do Renato. Então, pelo menos, ele foi homenageado em vida ainda, né? Infelizmente, 3 dias depois, ele faleceu.
É isso aí, meu querido Jorge Vamburg, vem aí o comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Meu querido Vamburg, a gente pede tanto ponta, né? Porque o futebol ficou muito fechado, muito no meio de campo, muita utilização dos jogadores de meio de campo, muita bola carregada, e o ponta abre sempre. E todo mundo, todos os comentaristas que, pelo menos no início de carreira, eu acompanhava, diziam o seguinte: para abrir um ferrolho somente jogando pelas pontas.
Até hoje, né?
E o ponta hoje é escassez. Hoje o lateral direito joga de ponta, mas não chega como ponta chegava.
Antigamente jogavam dois, né? O lateral e o ponta.
Antigamente o ponta chegava à linha de fundo, a última linha do gramado. Hoje não, hoje praticamente o lateral chega, mas chega até a próxima, a diagonal do bico da grande área para centrar a bola. E de repente faz alguma jogada ali de lateral direito. Como é que é essa ausência do ponta e ausência agora do grande Tarcísio, que foi o grande nome do Grêmio Porto Alegrense e do futebol gaúcho, hein, Jorge Vamburg? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. Eu lamento que o futebol não tenha mais pontas. Isso foi consequência dos esquemas que começaram a ser adotados a partir final dos anos 50, principalmente após o surgimento do Zagallo, que era um falso ponta esquerda, né? E depois, quando ele se tornou técnico, foi bem sucedido fazendo esquemas de jogo sem ponta. Então, o ponta aos poucos foi morrendo, foi acabando, não existe mais pontas. O Renato Gaúcho foi um ponta, mas que já não era aquele autêntico, legítimo que nós conhecemos nos anos, pelo menos eu me acostumei a ver pontas que eram verdadeiros pontas, né? Até os anos 70, 80, início de 80. Depois acabou mesmo, né? Então, o Tarcísio foi um jogador que marcou época. Eu não me lembro de tê-lo visto jogar, mas me lembro de ouvir muitas partidas em que ele participou e que era sempre um jogador que era importante na partida, porque tinha faro de gol, né? Era veloz, era forte e tinha faro de gol. E atuava como ponta. Depois ele passou a jogar mais pelo meio, né? Mas no início da carreira dele ele era ponta. Ele jogou no América, inclusive, quando começou. Acho que foi no América que ele começou, ele jogou como ponta. Então é uma pena que o futebol com os pontas era muito mais interessante, muito mais bonito. Eu me lembro, por exemplo, de pontas do Vasco, como, por exemplo, o Sabará, que foi um ponta da década de 50, né? era autêntico ponta e goleador. Né? Outro jogador daquela época, o Sabará era ponta direita. Teve também um ponta esquerda, o Silvio Parodi, que foi muito famoso, um paraguaio que jogou no Vasco por muitos anos. Foi muito... Depois, já quando eu já era jornalista, o Vasco teve um jogador que era ponta, mas que ficou pouco tempo, que era o Mauricinho, baixinho, mas muito veloz, era um ponta autêntico. E aos poucos os pontas
foram sumindo.
Sim.
Você deve se lembrar daquele ataque do Vasco, que foi vice-campeão carioca em 68. Nado, Ney, Bianchini e Silvinho. Nado que veio do Náutico.
É, com dois pontas, né?
É.
Silvinho também era um ponta autêntico, embora ajudasse um pouco a defesa. Botafogo. Agora, o Nado era ponta ofensivo mesmo.
É,
né?
O Botafogo se dava ao luxo, além de ter sido o Garrincha, que foi o maior do mundo, o Botafogo se dava ao luxo de ter o Rogério um tempo e Zequinha no outro, né?
É, exatamente.
Uma vez o Marco Antônio contou para mim, quando ainda depois que parou de jogar, falou para mim um dia que ele tinha medo de jogar contra o Botafogo, porque antigamente com 44 minutos você podia substituir, né? O que o Zagallo fazia? Botava o Rogério no primeiro tempo, quando voltava um minuto para terminar, no meu tempo botava o Zequinha. Quer dizer, o cara sofria duplamente, né?
É verdade.
Então o tinha grandes pontas, né?
Pontas autênticos, eu me lembro de um
ponto. O Vai teve um ponto também muito bom que veio do Atlético Goianiense, chamado Luizinho.
Ah, Luizinho.
O Flamengo teve Carlos Alberto, teve Espanhol. Estou falando ponta direito. Estou falando só ponta direito.
Mas.
Fluminense passado, teve o Wilton, o Cafuringa.
O Flamengo teve um ponta que você não deve ter visto jogar, mas eu acho que eu cheguei a ver jogar, chamado Babá.
Babá, ponta esquerda.
Não sei se você se lembrou, ponta esquerda.
Joel Moacir, Henrique Dido Babá.
Pequenininho. Henrique Dido Babá, exatamente. Baixinho, né? Endiabrado, era um ponta velocíssimo, né? Marcou época no Flamengo, né?
Uma
pena. O futebol tinha muito mais graça.
Dá pra fazer um Era Uma Vez ao vivo aqui, só contando, falando de grandes jogadores que nós tivemos, né? Dá saudade.
O Tarcísio deixa saudades também, né?
É verdade, foi um grande jogador. Eu tive o privilégio de vê-lo jogar. Fiz vários jogos do Botafogo, assisti, não trabalhava ainda, vários jogos do Botafogo e América, e vi aquela final de 83. Que ele, junto com o Renato, foi um dos jogadores mais importantes daquela conquista do Grêmio de 83, que completa agora, no dia 11 de dezembro, 35 anos.
Valeu, então. São 5 horas e 21 minutos. 5:21.
Me amarro nesse timão, que joga com coração.
E a Copa São Paulo de Futebol Júnior já teve a sua tabela divulgada. O repórter Rafael Monteiro traz detalhes pra gente aqui no Mundo da Bola, Maneiro.
Rafael Monteiro.
A Copa São Paulo de Juniores já tem tabela definida para a 50ª edição da competição, com início marcado para o dia 2 de janeiro. São 128 clubes, divididos em 32 grupos, com 4 cada. Na primeira rodada, os times cariocas têm os seguintes confrontos. O atual campeão da competição, o Flamengo, enfrenta o River do Piauí. O Fluminense encara o Parnaíba, também do Piauí. Já o Vasco estreia contra o Carajás do Pará. O Botafogo inicia a competição com o Horizonte do Ceará. Em relação aos paulistas, o atual vice-campeão da Copinha, o Corinthians, enfrenta o Ricanato do Tocantins. O Palmeiras estreia contra o Galvez do Acre. O São Paulo encara o Holanda do Amazonas. E o Santos busca os primeiros 3 pontos da competição contra o Sergipe. Já os gaúchos, o Internacional, enfrenta o Trem do Amapá. E o Grêmio encara o São Raimundo de Roraima. Já os dois maiores clubes de Minas, o Cruzeiro, estreia contra o Babacu do Amazonas. E o Atlético Mineiro inicia a Copinha contra o Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. No ranking dos clubes que mais conquistaram a Copa São Paulo de Juniores estão o Corinthians, lidera de forma isolada com 10 títulos. Com a metade das conquistas, o Fluminense contabiliza 5. Internacional e Flamengo vêm na sequência com 4. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Carlos Borges.
Valeu, essa Copa Cidade de São Paulo, né, o Jorge Van Burg, que já foi muito bom, né? Porque a questão é a seguinte, inchou demais, né? A Copa Cidade de São Paulo, em função disso, não revelam tantos nomes quanto revelavam em anos atrás, né, o Van Burg?
É, mas eu acho que ainda continua sendo interessante, porque é uma competição que traz jogadores de todo o país, né? E vale a pena a gente acompanhar os jogos e sempre vai aparecer algum jogador que se transformará num jogador de primeira linha, né? São muitos jogadores, são muitos times. Eu não sei esse ano quantos times vai ter, mas realmente sempre vai aparecer alguém que acabará se firmando no cenário do nosso futebol. É uma competição importante, até porque no início do ano todo mundo acompanha esses jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Eu acho interessante.
O Vinícius Júnior, né?
Um dos últimos, Vinícius Júnior. Aí teve dois anos atrás o Felipe Vizeu e o Lucas Paquetá, que são de outra geração. E o que me chama a atenção, porque tem clube demais. É clube demais. E outra coisa, Bode, tem equipes que saem de ônibus viajando quatro dias. Tem time que sai dia 25 para chegar em São Paulo dia 31, dia 1º. Quer dizer, é muito desgastante. Olha, virou uma competição de empresário, uma competição política. Antigamente, é que nem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, quando começou, a ideia era perfeita. Campeão, vice, papapá, pô. Eu até que foi o Eurico Miranda que idealizou quando era diretor de futebol da CBF. Tem que registrar o que ele fez de bom. Então, mas depois vulgarizou. Vulgarizou, você tem cento e poucos clubes na Copa São Paulo, 84 clubes na Copa do Brasil. Aí, quando chega a fase aguda, aí o torcedor já tá desgastado, entendeu? O bom da Copa do Brasil é as oitavas. Quando ficam só... A Copa São Paulo também, quando ficam os clubes de camisa. É. Aí fica... Quando eu falo de camisa, os clubes de tradição, né?
Lógico.
Todo mundo entra de camisa.
5h25, voltamos já com muito mais Momento Estádio. Tem um giro geral aqui das notícias para você também. 5h25 aqui no Rio de Janeiro.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de duas semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Onde a bola rola, tem Nacional, a Rádio do Brasil.
Futebol é nacional, futebol é nacional. Carlos Borges.
Valeu, então, Rafael Espino tá na mesa de áudio. Parece não, mas tá. Nosso Rafael Espino. É, o Mago do Sol.
Olha, eu vou sugerir tá, que faça o
Jorge Brum, cara, é auditório. De onde é? De onde é? São
José do Rio Preto.
O Ed Guimarães, que é do Grajaú para o Tijuca, sexta-feira estará no basquete ao lado do Maurício Costa para o Flamengo e Botafogo.
Ele está feliz da vida, ele adora basquete.
O Momento Estádio vem aí.
Momento Estádio.
Vai, professor.
Wagner Gomes.
Praia Clube começou a sua trajetória no Mundial Feminino de Vôlei contra o Supreme Chonburi, da Tailândia, vencendo por 3 a 0. O segundo jogo foi contra o Altai Voleibol, do Cazaquistão. O Praia teve muita facilidade, vencendo por 3 a 0, com parciais de 25-14, 25-16 e 25-17. O Praia Clube já está classificado para a fase final do Mundial. A seleção feminina de handebol enfrentou a Argentina na final da Copa Sul e Centro-Americano. A equipe brasileira teve grande equilíbrio entre defesa e ataque. O início do jogo foi com um ritmo muito forte por parte do Brasil, abrindo uma vantagem de 7 a 1. O placar final ficou em 24 a 19. O título veio para o Brasil e a classificação para o Mundial de 2019. O Brasil não perde para a Argentina há 8 anos. O Brasil brilhou na disputa da Copa Tango de Tênis de Mesa Paralímpica, realizada em Buenos Aires. Dois brasileiros participaram da disputa, Carlos Carbinati, na classe 10, e Luiz Felipe Manara, na classe 8. Ambos trouxeram medalhas, prata e ouro, respectivamente. A campanha de Manara foi muito boa, cabeça de chave número 1, passou por 3 vitórias por 3 a 0 em primeiro lugar do grupo A, que tinha o indonésio Malik Abdullah, o equatoriano Paul Leonardo Astudillo e o argentino Christian Canteiros. Classificado diretamente para a semifinal, ele enfrentou o canadense Curtis Caron, vencendo por 3 a 1. Na decisão da medalha de ouro, o brasileiro derrotou o indonésio Leonardo Aritonang por 3 a 2. Carbinati também fez um belo trabalho. Ele não era um dos cabeças de chave da classe 10, mas mesmo assim passou em primeiro lugar do grupo, vencendo o indonésio Komet Akbar, o chileno Álvaro Hernán Gutierrez e o porto-riquenho Kevin José Rios. Na semifinal, novo triunfo, desta vez sobre o chileno Manuel Farias por 3 a 0. O brasileiro só foi parado na final pelo indonésio David Jacobs por 3 a 1. Equipe de Esportes, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes, com o momento está. Dá uma parada agora para vir para o mercado da bola. Andressa Gonçalves, nossa convidada aqui no Mundo da Bola, está presente conosco e fala do mercado da bola. O que nós temos de inicial aí? Boa tarde para você, Andressa.
Boa tarde, tudo bom? Tudo hoje bem. O Fluminense resolveu encurtar o empréstimo do Cabezas e mandou ele de volta para o Atalanta.
Fala
que
muito
é um time
desse
italiano.
Volta, né?
Isso.
Mandou de volta, acho que nem jogou. Nem
apareceu,
não jogou.
Se ele jogou 5 jogos, foi muito. Pelo menos os jogos que eu fiz do Fluminense, eu fiz alguns, só me lembro na minha anotação de ter entrado uma vez.
Mas esses contratos é brincadeira, né?
É. São Paulo e Jônia.
É brincadeira, né?
O Cabeças
fala,
é...
Fala, Maurício, você quer falar? Não quer não. Então, tudo bem. Cinco... Então, falou já. Do Fluminense, do Cabeças. Fala, diga.
Olá, tudo bem?
Tudo bem.
É pra falar sobre o Vasco.
Maurício,
tem um amigo
Costa.
Meu chamado...
Você tem alguma coisa do Vasco hoje?
Não, hoje não o Vasco tem, não resolveu.
Tem do Botafogo, não?
Tem um amigo meu chamado Roberto, ele tava... E o Vasco? E o Vasco? Então vamos dar notícia do Vasco, né, Roberto? É, não é o Dinamite, né? É outro. O Vasco, ele tá atrás do Abel Braga. De acordo com informações do Euriquinho, você sabia disso? Que agora o Euriquinho... Ele coloca no Twitter que o Vasco está quase acertando com algum técnico. Com algum técnico, com algum jogador.
Tem função no Vasco?
Não. O que ele fala é. Mas ele tem informação. Isso não tem como se negar. Tá? A torcida do Vasco pode ficar nervosa com ele, mas ele recebe informação de quem tá lá de dentro. Ele chama.
Tá sempre lá, né?
Ele chama a atual diretoria do Vasco de turma do quiosque. É assim que ele denomina. Ele falou: se deixarem a turma do quiosque trabalhar, vem boa contratação por aí. E aí muitos dizem que o Alexandre Campello jantou ontem com o Abel Braga, seria uma possibilidade do Vasco, apesar de o Vasco não ter tanto dinheiro assim. O Rodrigo Caetano poderia ser o diretor executivo, gerente executivo do Vasco
também.
Mas
caiu o Alexandre Faria?
Pode ser que sim.
Se ele cair, aí o Roberto pode cair
também. O Vasco
também
estaria atrás de um lateral esquerdo e dois meias. E um desses meias poderia ser o Sornosa. Poderia ser o Sornosa. Foi uma especulação que vazou. E a gente sabe que quando vaza fica mais difícil, né? Mas essas aí são as possibilidades do Vasco.
E o Sornosa, sem nenhum...
É o Abel, o Sornosa e o Rodrigo Caetano.
Só um detalhe, boy. Claro que o Rodrigo Caetano é um sonho do Capello. Tanto é que o campeão ia contratar o Rodrigo Caetano antes de assumir, logo assim que assumiu, mas ele tinha contrato com o Flamengo.
Isso.
Quando o campeão foi, quando o campeão procurou o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano já tinha acertado com o Internacional, logo que foi demitido. Aí o campeão trouxe lá o Chumbinho, o Newton Drummond, que caiu junto com o Pelaipe, e agora trouxe o Alexandre Faria. Se o Alexandre Faria sair, é ele que banca o Alberto Valentim, vai ser complicada a permanência do Alberto Valentim, que tem contrato até o ano que vem, que é 2019.
Até o fim do Campeonato Carioca.
Você acha uma boa o Sornosa, jogador meio de campo do Fluminense, indo para o Vasco da Gama, ou Jorge Hamburgo?
Olha, seria uma contratação excelente. Eu considero o Sornosa um dos melhores jogadores de meio de campo do país. E é o tipo de jogador que o Vasco precisa, que o Vasco não tem jogador com as características do Sornosa. É por isso que o Vasco tem tanta dificuldade. Um jogador que sabe passar a bola, que sabe trabalhar, segurar a bola. Além disso, é um jogador que tem muita criatividade, ele também é versátil, ele é um jogador que cobra faltas muito bem. Então, se o Vasco investir no Sornosa, estará começando muito bem essa fase agora de
reformulação, né, do grupo. Sim,
o Sornosa caiu muito de produção no final, até com todo o elenco do Fluminense, devido a salários atrasados e tal. Também concordo com o Burgo, seria uma excelente contratação do Vasco. Quem voltou pro Vasco foi o Guilherme. O Guilherme Costa, que estava emprestado ao Vitória, que também é outro jogador de meio de campo, que retorna ao Vasco. Inclusive, hoje já botou uma foto dele junto com o Henrique, lateral esquerdo. Os dois são da base do Vasco, se conhecem, são amigos. Então, o Guilherme Costa volta ao Vasco da Gama também para a temporada de 2019.
Gostou da volta do Guilherme?
Um bom jogador, teve poucas oportunidades no Vasco, né? Eu fico com pena da lateral esquerda, que o Vasco, o Ramon se machucou de novo, o Henrique se machucou de novo. Eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um time de maneira, sabe, competitiva. Tem condição para isso. Torço para isso, o campeão é um cara sério.
5h35 é a hora do timaço da Nacional.
Ultimaço Nacional!
Tá, pra onde a gente vai? Lá pra Minas Gerais. Informações do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Com ele, William Douglas.
William Douglas.
Atual bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro deve apostar na continuidade em 2019. Tanto que a principal prioridade da equipe mineira, neste momento, é renovar com dois jogadores, Thiago Neves e Henrique. E olha que estes atletas ainda têm um bom tempo na toca da raposa. Os dois têm contrato até o final de 2019, mas a diretoria mineira quer estender o vínculo para evitar o assédio de outros clubes. A principal preocupação é Thiago Neves, que já recebeu sondagens do Corinthians. A multa atual é de R$38 milhões, mas o Cruzeiro sabe que uma proposta financeira alta pode balançar o jogador. Para manter os principais destaques, a Raposa aposta no caixa cheio. Além do prêmio de R$50 milhões recebido pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro deve faturar com a negociação de alguns atletas que estavam emprestados, como o lateral direito Mike, que foi para o Palmeiras, Tony Anderson, que deve ficar no Grêmio, e Gabriel Xavier, que está no futebol japonês. E o medo de perder jogadores não é uma exclusividade cruzeirense. O Atlético Mineiro já recebeu sondagens pelo zagueiro Iago Maidana e pelo lateral Emerson. Por falar em lateral direito, o Galo deve faturar também com Marcos Rocha. Emprestado para o Palmeiras nesta temporada, ele deve continuar em São Paulo e deve virar moeda de troca. Os principais desejos do Galo são Gustavo Scarpa e Guerra, mas a negociação com o Verdão deve ser complicada. Outra negociação que deve tomar áreas de novela é com Diego Tardelli. Ídolo da torcida, ele encerrou o contrato que tinha na China e deve voltar ao Brasil. Nesta negociação, o principal entrave para o Atlético Mineiro deve ser o Corinthians. De São Paulo, William Douglas.
As notícias do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, inclusive o Denilson, deve ser emprestado pelo Atlético Mineiro, né?
Denilson é mau jogador, não, mas não tem poucas oportunidades.
Denilson é aquele que jogou no Vitória?
Esse mesmo. Né? É bom jogador, teve poucas oportunidades, jogador.
Fez bastante gols no Vitória, né?
Você sabe, no Atlético não teve tanto. Você sabe de uma coisa, Boy, se você analisar bem, se você puxar, o Atlético e o Cruzeiro tem excelentes jogadores. Só o Cruzeiro tem 4 homens de área, 4. Ele tem o Barcos, ele tem o Fred, ele tem o Sassá e tem o Raniel. Poucos times têm quatro jogadores de bom nível, como eu digo, o homem de área, aquele 9, o finalizador.
O Cruzeiro está resolvido, Jorge Hamburgo, mas a questão do Atlético Mineiro, que teve problemas, né? No início da temporada, principalmente para o Campeonato Brasileiro, perdeu muitos jogadores e até conseguir se reorganizar, ficou demorado, demorou muito e muito tempo.
Muito jogador de fora.
E aí? E, inclusive tinha muito comentarista de TV dizendo que quando o Casares jogava, o time jogava. Quando o Casares caía, o time caía.
Amigo, esse maldito desse Casares jogou contra o Botafogo aqui, ele e aquele Xara, foi 3-0, fizeram uma
correria. E aí, o que você acha? O Atlético Mineiro se recupera realmente? Porque o Cruzeiro está mais ou menos armado, mas o Atlético Mineiro?
Antes de responder, eu estava me lembrando aqui, quando nós estávamos falando de pontas direitas, faltou falar dos pontas no futebol brasileiro, de dois pontas famosíssimos e que foram do Fluminense. Um, o Escurinho. Lembra?
Ponta esquerda, Escurinho,
ponta esquerda do Fluminense. Foi o grande ponta esquerda da época dele no futebol carioca, né? Escurinho. E o outro, o Wilton, já mais recente.
Mas o Wilton eu falei.
80, né?
Eu falei.
Você falou no Wilton?
Falei, nós esquecemos.
Ponta
esquerda. Eu esqueci de falar. Esqueci de falar um outro. Paulo Borges, a Gazela.
Ah, sim, Paulo Borges.
Paulo Borges era muito bom.
Terminando com a carreira.
Ponta direita do Bangu. Jogou no Bangu.
Jogou no Bangu.
Depois foi pro Corinthians.
Foi pro Corinthians depois. O Bangu teve dois grandes ataques: Paulo Borges, Bianchini, Parada e Matheus. Depois teve Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho e Aladim. Com esse ataque foi campeão de 66 em cima do Flamengo.
E o Atlético Mineiro, meu querido Jorge Hamburgo, e aí?
O Atlético eu acho que é um time que tem um grande potencial, né? O Atlético terminou bem o Campeonato Brasileiro, conseguiu a vaga na Libertadores, né? E eu acho que é um time que tem um grande potencial. Teve uns desacertos e tal, o jogador que fez falta, que andou contundido, é aquela coisa. Todos os times sofrem com isso num campeonato longo como o brasileiro. Quer dizer, além das contusões, de problemas de contusão, etc., teve também essa questão de cartões amarelos e tal. Mas ele tem um bom elenco, na minha opinião. Ele é um time que ainda vai dar muitas alegrias à sua torcida. Acho que o Atlético tem excelentes jogadores. Esse aí o Valdir falou no Casares e no Tiara, né? Dois jogadores. Que não é mole não marcar esses jogadores aí, principalmente o Chiara.
De pau. Andressa Gonçalves, mais do Mercado da Bola.
Isso, pediram para falar do Botafogo, então vamos lá.
Tem que falar, né?
Tá chegando ao fim um contrato de muita gente, um empréstimo, na verdade. E estão pegando as malas e indo embora. Iago, Moisés, que é lateral esquerdo, Jean, volante, João Pedro, meio de campo, e o Brenner, atacante.
O último apaga a luz.
Não, deixa eu explicar, o Jean vai voltar. O Jean vai voltar, o Iago também. O Moisés não deve ficar, o João Pedro vai com Deus, o Brenner tem possibilidade de continuar. Esse, desses cinco já garantidos que estão fora, o Moisés...
Quem é o último que apaga a luz?
Não, ninguém, a luz está sempre acesa. Quem foi você mandando embora é o Luiz Ricardo e o Dudu Serense. Fala, Hamburgo.
Fala, Hamburgo.
Podia mandar o Jean pro Vasco, viu?
O André já deu a palavra ao Botafogo, é um excelente jogador. E o Botafogo pode fazer uma troca com o Palmeiras, hein? Pode dar o Matheus Fernandes e o Igor Ribeiro e trazer o Eric e o Vitor Luiz, que resolveria o problema da lateral esquerda.
O Eric é um jogador que se declarou já que queria, né? E também a questão do próprio... O Eric, qual é o outro que você falou?
O Botafogo daria o Matheus Fernandes e o Igor Rabelo. Ficaria dividindo o negócio de percentual de passe, traria o Vitor Luiz e o Eric.
É uma boa.
Valdir,
diga.
Mas você acha? Eu acho que o Botafogo sai perdendo. Matheus Fernandes e Igor Rabelo. Excelente jogador.
O Igor Rabelo é
grande revelação.
Mas acho que ganha o lateral por causa do Moisés.
O Botafogo precisa do lateral, mas o Igor Rabelo, o Botafogo tem que vendê-lo, porque quando chegar em julho, vai sair de graça. Então é melhor você receber alguma coisa e troca, entendeu? Com essa lei que foi mudada agora, amigo, você tem que correr atrás. É o caso do Flamengo.
Não dá pra renovar o contrato dele, não?
Renovou, mas o contrato é que termina agora, e termina o ano que vem. Em junho tá livre. O caso do Arão, que deve ir pro São Paulo pro Flamengo pegar algum dinheiro, porque chegar em junho vai morrer.
Vamos do Engenhão, vamos para o Rio Grande do Sul, vai pra Grêmio Internacional, repórter Juliano Justo.
Juliano Justo. fazer um giro lá pela dupla Grenal e as suas negociações para a temporada de 2019. De volta à Libertadores, depois de 4 temporadas, o Inter precisa fazer caixa para se reforçar. E a principal especulação é a saída do volante Rodrigo Dourado. Na seleção do Campeonato Brasileiro, o jogador interessa ao Milan para ser o substituto do argentino, o lesionado volante Lucas Biglia. Até o momento não chegou nenhuma proposta ao Colorado, mas se os italianos oferecerem algo próximo aos 13 milhões de euros, deve levar o jogador. Outro que pode sair é o lateral esquerdo Iago. Os portugueses do Benfica chegaram a fazer uma proposta no meio do ano. Na posição, Zeca deve ser o titular e o Wendel a opção para o ano que vem. Então, se os portugueses confirmarem o interesse, a promessa da base colorada vai para a Europa. Em relação a permanências, o foco é no centroavante Leandro Damião. O clube já negocia com o Santos a permanência do atacante para 2019. Rossi é outro atleta que o Inter deseja manter para o próximo ano. A ideia é conversar com os chineses do Shenzhen FC, que são donos dos direitos do atleta, para ampliar o empréstimo do jogador. Já no Grêmio, as notícias são as renovações de contrato. Jeromel ampliou seu vínculo até o final de 2021. O outro zagueiro, o argentino Kahneman, também permanece. O novo vínculo é até 2022. Além deles, o centroavante Jael também já acertou a sua permanência no tricolor. O contrato vai até o final de 2020. O veterano Léo Moura e o volante Cícero estão ficando sem contrato nesse fim de temporada, mas devem confirmar as renovações já nos próximos dias. Oficialmente, o clube ainda não anunciou nenhuma contratação, mas a ideia da diretoria é trazer de 5 a 6 reforços em nível de titularidade. Vários atletas retornam de empréstimos e o que tem mais possibilidade de ser aproveitado é o zagueiro Rafael Thierry, que fez uma boa temporada na Chapecoense. Um outro que fica sem contrato é o meia Douglas. Para mantê-lo em Porto Alegre, a direção gremista propôs uma redução salarial. O Vasco é um outro clube que tem interesse nesse jogador. Já o zagueiro Bressan está de saída do Grêmio. Marcado pelo pênalti na eliminação para o River Plate na semifinal da Libertadores, o zagueiro vai para o Dallas FC, da Major League Soccer, lá nos Estados Unidos. O tricolor negocia ainda com o Corinthians um troca-troca. Os gaúchos cederiam o atacante Marinho e o lateral esquerdo Juninho Capixaba ficaria em definitivo lá em Porto Alegre, no Grêmio. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, 5h45. O Rodrigo Dourado saiu do Internacional. Uma perda, não. Ele, inclusive, está na seleção do Brasileirão, meu querido Jorge Hamburgo.
É, eu concordo. Realmente é uma perda, né? E é um jogador que vai fazer falta, não há dúvida nenhuma.
Valeu, Andressa.
Bom jogador mesmo, hein? Bom jogador,
né? Bom. E foi convocado.
Nós acertamos quase mais do que a metade, hein? Perdemos a dupla de zaga.
Acertamos 40% e erramos 60%.
Mas não tem margem de erro?
Tem muita. Andressa Gonçalves, e aí?
Então, vocês falaram do Matheus Fernandes, o Botafogo e o Palmeiras já estão negociando ele. Só que ele tem uma proposta da Itália, que é de 20 milhões.
Eu iria para a Itália, você?
O Botafogo está precisando de numerário, né?
Sim, mas você iria para
a
Itália.
Eu iria para a Itália. Itália é maravilhoso. Pô, Milão, eu tive lá, uma coisa linda.
Tem mais algum detalhe?
Tem. Ainda sobre o Botafogo, Luiz Ricardo se despede depois de 4 anos e uma lesão que deixou ele afastado um tempo.
Luiz Ricardo foi realmente uma pena, né? Porque ele é melhor do que o Marcinho.
É, o detalhe, Borges, ele jogou 106 jogos pelo Botafogo. Ele vinha muito bem. Depois daquela contusão, você estava comigo fazendo o jogo, lá na ilha, Botafogo e Grêmio, que ele machucou o tendão. Dali passou 2017 todo sem jogar, 2018 quando voltou, já não voltou com a mesma condição, entendeu? Então, lamentavelmente, tomara que ele pegue um clube aí, porque ele é uma pessoa do bem, tem 34 anos, ainda dá pra jogar.
Tá certo, 5h47, é hora de ir pra São Paulo, um giro trazendo as últimas do futebol paulista com ele, Lincoln Chaves.
Apesar do interesse de Flamengo e Vasco e de saber que o rubro-negro tem melhores condições financeiras a oferecer, o Santos não desiste de contar com Abel Braga para 2019. Mas o clube paulista tem um prazo para que o técnico dê uma resposta. Hoje, ele é a prioridade do presidente José Carlos Pérez e já era o preferido do dirigente antes mesmo da chegada de Jair Ventura em janeiro. Além de um novo treinador, o alvinegro praiano busca reforços. A diretoria entende que o elenco precisa, ao menos, de um zagueiro experiente, de um camisa 10 e de um centroavante. Vale lembrar que Gabriel Barbosa, ou Gabigol, artilheiro do Brasileirão, vai retornar à Inter de Milão da Itália, em que o setor defensivo, que sofreu com várias lesões ao longo do ano, perdeu o promissor Robson Bambu para o Atlético Paranaense. Entre os alvos, dois velhos conhecidos, o meia Diego do Flamengo e o atacante Robinho do Sivasspor da Turquia, além de outro homem de frente que está no futebol turco, Wagner Love do Beşiktaş. Subindo a serra, mas seguindo no tom alvinegro, o Corinthians tenta repatriar o técnico Fábio Carilli, campeão brasileiro pelo Timão no ano passado, que está no Al-Weda da Arábia Saudita. O clube asiático quer o treinador até o fim do ano, mas os paulistas pretendem trazê-lo antes. Para isso, vão ter que desembolsar a multa rescisória de R$2.700.000. O Corinthians também busca um centroavante após sofrer com as opções do time na temporada, como Casim, Roger e Jonatas. O favorito é Diego Tardelli, ex-Atlético Mineiro, que está deixando o Shandong Luneng da China. Mas o presidente André Sanches já avisou. Salários de R$700.000-R$800.000 para o elenco são fora de cogitação. As saídas do meia Danilo e do zagueiro Wilson e a aposentadoria do atacante Emerson Sheik, porém, ajudam a aliviar a folha do Timão, que por enquanto só fechou com André Luiz, artilheiro da Ponte Preta na Série B, e está próximo de anunciar o volante Richard, do Fluminense. Do Corinthians para o arquirrival Palmeiras, o atual campeão brasileiro quer a permanência do lateral Marcos Rocha, emprestado pelo Atlético Mineiro, até o fim deste ano. A multa do jogador é de mais de R$8 milhões. E o Verdão pretende negociar esse valor, oferecendo algum atleta em troca. Outra preocupação é o ataque, por dois motivos. O William Bigode sofreu uma lesão séria no joelho no jogo contra o Vasco há 2 semanas em São Januário e só volta no segundo semestre do ano que vem. Já Dudu se valorizou na campanha do Deca e o técnico Luiz Felipe Scolari teme perdê-lo para o exterior. O Palmeiras, por enquanto, anunciou 2 reforços. O meia Zé Rafael, ex-Bahia, e o atacante Arturo Cabral, ex-Ceará. Felipão, porém, quer mais opções para o lado de campo, que mesclem drible e velocidade. E o próprio treinador, aliás, é dúvida para a temporada que vem. Ele tem proposta da seleção colombiana, mas disse recentemente já ter passado tempo demais longe da família no Brasil. No muro vizinho ao CT do Palmeiras, o São Paulo também se movimenta para 2019. O tricolor anunciou hoje o empréstimo de Igor Vinícius, lateral direito do Ituano, que disputou a Série B pela Ponte Preta, e deve confirmar a qualquer momento a contratação em definitivo do lateral esquerdo Léo Pelé do Fluminense, que defendeu o Bahia no Brasileirão por cerca de R$3 milhões. Outro setor que preocupa é o meio-campo. Revelação das categorias de base, Lisiero terminou o ano em alta e é considerado uma aposta do clube para fazer caixa. Além disso, Hudson e Jusilei viveram uma temporada bem irregular. Com isso, William Arão do Flamengo está na mira. Já quem deve deixar o Morumbi é o zagueiro Rodrigo Caio. Em entrevista ao canal Esporte Interativo, o atleta já falou em tom de despedida, revelou ter perdido um pouco da paixão pelo São Paulo e disse que espera que o clube volte a ganhar títulos se ele for embora. Ele interessa ao futebol italiano. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. Agora o Flamengo tá querendo todo mundo. O Gabigol, o Corinthians e o Flamengo estão querendo.
Rodriguinho,
Bruno Henrique também.
Bruno Henrique. O Flamengo, né, tá num clima de eleição, né? Então, o Landim, que é um, o Lomba, Santoro, que é outro. Quer dizer, a gente não sabe quem vai ganhar. Eu acho que dizem, não tô aqui fazendo
o Landim, campanha, aquele
O Landim.
Da lâmpada?
Não. O Landim é do grupo de BAP.
Né?
De
BAP.
Aladim? Não, é Landim. O Vandinho, esse é Landim, ô Borges. Pô,
ele, pensei que fosse da lâmpada.
Não. O Landim é daquele grupo que chegou em 2013, junto com o Valim, com o BAP e outros, o Rodrigo Tostes. E aí houve uma dissidência, porque o Bandeira brigou com todo mundo. Eles agora viraram oposição. Dizem que vão levar, vamos ver.
Ô Vambuco, você levaria quem para o Flamengo? Bruno Henrique, Gabigol ou Rodriguinho? Um só.
Bruno Henrique, Gabigol ou
Rodriguinho que jogou aqui? O Bruno Henrique do Santos. Não é o Bruno Henrique do Palmeiras, não. Bruno Henrique do Santos.
Eu levaria para o Flamengo o Gabigol.
Você,
o Rodriguinho.
Rodriguinho?
Rodriguinho é um baita do jogador. Gabigol é artilheiro, mas vem com kit problema, hein? O Rodriguinho é um baita jogador.
5h52, já a nossa Andressa Gonçalves vai trazer aqui os convidados aqui, o pessoal que está participando conosco, já, né? Tá bom? Manda um abraço para o seu namorado, qual é o site dele mesmo?
Volta para marcar no Twitter.
Viu? É só marcar lá.
Ele marca em cima também?
Ah, meu Deus, marca.
5h52, voltamos já.
No Mundo da Bola.
E aí, conseguiu aquele esquema lá?
Não.
Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Futebol é nacional.
5h55, o Mago do Som vai soltar, sabe o quê? Timaço Nacional e o Atlético Paranaense que representa o Brasil na final da Copa Sul-Americana.
Olha aí, o Timaço Nacional!
Atlético Paranaense, olha aí, vai enfrentar o Júnior Barranquilla hoje nessa partida lá na Colômbia, no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Repórter Rodrigo Ricardo traz detalhes.
Rodrigo Ricardo.
Começa nesta quarta-feira, às 10h45 da noite, hora de Brasília, o primeiro duelo para ver quem fica com a Copa Sul-Americana de 2019. Os colombianos do Júnior Barranquilla têm dois desfalques, o atacante Théo Gutiérrez e o zagueiro Fuentes, expulsos na semifinal da competição contra o Santa Fé. Já o Atlético Paranaense está completo para tentar buscar o primeiro título internacional do clube. Para o técnico Thiago Nunes, o Furacão não pode perder a identidade de seu futebol, mesmo jogando no estádio metropolitano Roberto Meléndez, com capacidade para 50 mil torcedores.
Vai ser um adversário muito difícil de jogar, porque é um adversário que já foi semifinalista da Sul-Americana no passado, então chega também na sua primeira final internacional, tem um fator local muito forte, fez 9 jogos internacional em casa esse ano, contando Libertadores da América, ganhou 7, empatou 1 e perdeu apenas 1. Fez 12 gols, sofreu 5, então é um adversário que tem muita força jogando dentro de casa, principalmente. Um time muito leve, que tenta propor jogo, pressiona muito a bola. A gente vai ter que ter uma capacidade física, uma capacidade mental, uma capacidade de jogar pressionado, uma capacidade de não perder a nossa identidade de jogo muito grande lá, para conseguir superá-los, né, e tentar trazer pelo menos uma vantagem importante para o jogo da volta.
O Furacão chega à final depois de eliminar o New Old Boys da Argentina, o Peñarol do Uruguai, o Caracas da Venezuela, além de Bahia e Fluminense. Thiago Nunes deve mandar a campo. No gol, Santos. Lateral direito, Jonathan. Dupla de zaga, Thiago Heleno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Renan Lodi. No meio de campo, Lúcio Gonçalves, Bruno Guimarães e Rafael Veiga. No ataque, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. O trio de arbitragem é peruano. Diego Aro é auxiliado por Johnny Bócio e Vitor Raiz. Detalhe importante, não existe o gol qualificado na final da Copa Sul-Americana. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Uma passada aqui desse jogo, o time do Atlético Paranaense, Jorge Ramos está aqui conosco, vai participar já já do programa Estádio da TV. O time do Atlético Paranaense é aquele mesmo, sendo o Bruno Guimarães, que ganhou a posição do Wellington, né, e joga no meio de campo. É um time fortíssimo, né? Mas o Júnior Barranquilla lá é perigoso, né, Jorge?
Boa tarde.
Aqui, ó, dois.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos. O time do Atlético Paranaense é um time muito bom. É um time que, na Copa Sul-Americana, tem 8 vitórias e 2 derrotas. É um time que a gente viu jogando no Campeonato Brasileiro. Um time bem moderno. O Thiago Nunes consegue fazer o time rodar. É um treinador que se adaptou muito bem aos jogadores e os jogadores a ele. Isso é fundamental no esquema de um time. E o Júnior Barranquilla não é uma equipe considerada boa, apesar de ter eliminado argentinos.
O futebol colombiano está crescendo, mas...
Está crescendo. A eliminação de argentinos, que é um futebol que tem uma tradição muito grande. Mas eu acho que o Atlético Paranaense está mais preparado para se tornar o campeão. E os dois lutam por um título inédito, né?
Já.
Vai ser legal.
Vai pro palpite. Valdir Luiz, qual é o ponto principal desse time do Atlético
Paranaense? É o meio campo. O meio campo é muito bom. Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, tem o Nicão. É um time muito bom na criação. Tem o Rosseto, que é uma opção também.
Mas tem um ataque forte. Um
ataque forte, joga com 3 atacantes. E uma coisa me chamou a atenção nos jogos que eu comentei. Eles, quando atacam com 3. Quando defendem, fazem um 4-5-1.
Ô, Vambu, rapidinho, esse ataque é melhor do que o Mericampo, Marcelo, Nicão e Pablo, ou o Mericampo é melhor no Atlético Paranaense?
Rafael Veiga tá voando.
Eu acho que os dois estão no mesmo nível. É um bom ataque e um bom meio campo.
Então solta aí, qual o resultado, palpite para hoje às 22h45, horário de Brasília, 19h45, horário de Barranquilla, lá na Colômbia.
Júnior 1-0.
Que é isso? Você, Jorge Ramos.
Eu acho que o jogo vai ser um jogo disputado, o Atlético é melhor, mas como joga fora, o empate e a decisão vem pra cá no Brasil, no Paraná.
Pra mim, 1-1, decisão em Curitiba, Atlético campeão.
Valeu, ponto final, vem aí o Repórter Nacional e no Mundo da Bola fica por aqui.